Do Legal Saber. É um prazer mais uma vez ver vocês todos. Nós estamos segunda-feira às 5 horas, toda segunda e quinta estamos aqui no Legal Saber. E hoje estamos continuando o nosso ciclo sobre a vida do Rei Salomão. Estamos aprofundando mais os detalhes da vida de Salomão. Hoje vai ser, se Deus quiser, o templo do Rei Salomão. Semana passada a gente viu os julgamentos do Rei Salomão, a sabedoria, já vimos. Hoje vamos analisar o templo do Rei Salomão, as diferenças que tem com o templo menor de Moisés. E semana que vem, dentro deste ciclo ainda, a gente continua, nós teremos a oração do Rei Salomão. Na hora da inauguração do templo, o Rei Salomão fez uma oração extraordinária. E esta oração merece ser comentada, então nós estudaremos ela junto a semana que vem, segunda-feira, sempre às 17 horas. Na quinta-feira, nós temos. Continuamos com o ciclo que se chama Desvendando o Oculto. Semana passada falamos de criaturas celestes. Quinta-feira, agora, esta semana, estaremos com DNA e judaísmo. Uma palestra na série que se chama Desvendando o Oculto, sempre dentro do contexto do manual judaico que tem na quinta-feira às 17 horas. Semana que vem, na quinta, estaremos falando, se Deus quiser, de. Quinta-feira que vem, deixa-me lembrar aqui que nós temos semana que vem, nós temos a Psique e a Torá. E no final do mês falaremos sobre as almas elevadas, necessidades especiais. Então, sempre na quinta e na segunda, vocês podem recuperar todas essas palestras no Spotify em áudio e também no YouTube em vídeo. Então, estamos iniciando hoje no ciclo do Rei Salomão, o templo do Rei Salomão. Todos nós sabemos que os judeus saíram do Egito. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi construir um templo portátil. Foi uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para o povo de Israel: Assulim Migdash, façam para mim um santuário e eu repousarei nele. Então, os judeus construíram esse templo. Havia dois grandes artesãos, Bezalel e Ahissamach. O povo deu ouro, a prata, tudo que eles tinham, vários utensílios, lã e linho que eles tiraram do Egito. E no segundo ano, no dia do primeiro dia do mês de Nissan, no mês hebraico, inauguraram este templo menor. Este templo portátil, o templo menor, como ele é chamado, em hebraico se chama Mishkan. A palavra certa para Mishkan é, na verdade, o tabernáculo. O tabernáculo, se chama o tabernáculo ou Mishkan, este é o nome dele. Isto aconteceu no ano judaico 2448. 2448. Agora é interessante, só falando já de anos, depois disto, os judeus, após 40 anos no deserto, entraram na terra de Israel. Houve Josué, que fez a conquista, depois teve a época dos juízes, como a gente falou disto várias vezes no nosso ciclo de história judaica. E depois começaram os reis. O primeiro rei foi Saul, depois foi David, e finalmente estamos na vida do rei Salomão. Interessante, qual é o ano que o rei Salomão começou a reinar? O rei Salomão começou a reinar em 3924. Estou falando sempre desde a criação do mundo. Em 3924. Porém, o rei Salomão construiu o templo só no quarto ano. A inauguração do templo ocorreu, na verdade, em 3928. Na verdade, demorou 7 anos. Ele construiu, ele começou a reinar mais cedo, para ser correto. Mas a inauguração do templo foi em 3928. Se a gente olha bem quantos anos passaram, de 2448 até 2928, 480 anos. Exatamente 480 anos. Desde a construção do primeiro templo, o templo menor, o tabernáculo no deserto, até o Mishkdash, o templo do rei Salomão, 480 anos. O primeiro templo do rei Salomão ficou de pé 410 anos. Os judeus foram depois para a Babilônia, fomos exilados, ficaram 70 anos, e depois voltaram, uma parte voltou com Esdras e Neemias e construíram o segundo templo. Desde a construção, interessante, do primeiro templo até a construção do segundo templo, mais uma vez 480 anos. Presta atenção. que falamos? O primeiro templo foi construído e inaugurado em 2928. O templo foi destruído em 3338. 70 anos na Babilônia, 3408. De 3928 a 3408, mais uma vez 480 anos. Exatamente o mesmo. Então, o número desde o primeiro templo menor até o primeiro templo, 480. Do primeiro até o segundo, também até o final do segundo, até o início do segundo, também 480 anos. Interessante. O mais importante é saber que quem fez todos os preparativos para construir esse templo foi David. De fato, quem construiu foi Salomão. Mas quem preparou os materiais, quem comprou a granja, o terreno, quem preparou as plantas, todos os detalhes, os materiais, tudo isso já preparou o rei David, o pai do rei Salomão, que ele queria construir o templo, Deus não deixou. Deus não deixou por vários motivos, na época dele tinha muitas guerras, etc. Mas o motivo é que David era um sadico, um justo tão grande, que se ele ia construir o templo, este templo não poderia nunca mais ser destruído. Como os utensílios de Moisés, que nunca foram destruídos, eles foram talvez alguns enterrados, porque não usaram eles mais. Mas quando um sadico, um justo tão grande como David constrói alguém, é indestrutível. Por isto, como Deus sabia que o povo vai pecar no futuro, e é muito melhor que a ira de Deus seja jogada em cima das pedras e das madeiras e não do povo, era melhor o rei Salomão, que estava num nível inferior a David, ele construiu o templo. Só quem construiu de fato o templo foi o rei Salomão, que era o mais sábio dos homens, como nós falamos. Não tira nada, na verdade, o fato que foi um grande, grande sábio, o mais sábio de todos, como a própria Torá testemunha. Mas ele não estava no nível de justo como seu pai David. Então, quem construiu foi Salomão. Quem preparou tudo, David. E tudo que David preparou também não foi da cabeça dele. Tudo isso foi instruído pelo profeta. Quem era o profeta na época do rei David era o profeta Samuel. Shmuel Anavi em hebraico. E Samuel instruiu ele todos os detalhes, todos os materiais, os pesos. Samuel estudou noites com David. Nossos sábios dizem que o tempo que Samuel estudou com ele, mesmo que não era tanto tempo, precisaria um outro aluno para isto há alguns anos. Entrou com ele em detalhes, detalhes através de clarividência, já que Samuel tinha o espírito de profecia, podia falar para ele tudo, como tem que se fazer a forma, mostrou tudo igual, e David preparou tudo. Fora isto, havia uma planta, havia um documento que se chama em hebraico Megilat Betamigdash. Havia um rolo de pergaminho com os detalhes que Moisés passou para Josué, Josué passou para os anciãos, as anciãos passaram para os profetas, profetas passaram para David, e David passou para seu filho toda esta planta com todos esses detalhes. Isto era necessário, era importante que tudo isto passe para ele. Então jamais David fez algo que não seria por ordem divina. É óbvio que tudo isto foi por inspiração e ordem divina através dos profetas. Isto é muito importante para a gente entender. Agora que a gente sabe isto, e agora estamos já na vida do rei Salomão, e o rei Salomão, apesar que começou a reinar com 12 anos, como nós falamos, mas ele era super inteligente e de uma sabedoria extraordinária, e sabia conquistar o povo. O rei Salomão não fazia somente julgamentos, como falamos semana passada. O rei Salomão sabia explicar as leis, explanar-las para o povo de um jeito agradável, com, na verdade, alegorias e simbolismos extraordinários. Para cada coisa, ele podia dar vários e vários exemplos. Então, o rei Salomão conquistou, obviamente, todo o país. Não somente que todos eram prósperos na época dele. Não havia guerras, não havia conflitos, não havia incursões de inimigos, porque todos respeitavam ele. O nome do rei Salomão era extraordinário. O rei Salomão resolve, após 4 anos que ele está no poder, que ele vai construir o templo. Por que ele esperou esses 4 anos? Alguns dizem que o rei Salomão queria fazer e consolidar o seu reinado. Normalmente nós precisamos de 3 anos no judaísmo Hazaká. 3 anos é importante para a pessoa poder recomeçar. Então demorou 3 anos consolidou o reinado, agora ele está pensando a fazer a casa de Deus. Outra explicação, o rei Salomão esperou a ter, na verdade, os próprios recursos. Ele não queria usar nem o ouro, nem a prata do povo pai dele. O rei David deixou dinheiro, na verdade, mas ele não quis usar, ele fez bem. O rei David pediu para ele não usar. Por quê? Porque as fortunas que o rei David acumulou era através de conquistas. Nós sabemos que o rei David conquistou muitos terrenos. Amon, Moab, Pelistima, Pelisteia, na verdade, o norte, a Síria, o Líbano, tinha vários lugares. Então, o que, que acontece? Se este ouro ou prata que ele conquistou, que são os despojos de guerra, vai ser usado no templo, e depois um dia, quem sabe, os judeus não merecem, o templo vai ser destruído. O que, que vão falar as nações? Está vendo? Ele pegou o ouro dos nossos ídolos. Os ídolos se vingaram. Os nossos deuses se vingaram e agora o templo dos deuses está quebrado. Só David não queria que seja usado este dinheiro que era, na verdade, de despojos de outras nações politeístas. O que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que Salomão precisava de alguns anos para acumular um pouco de riquezas, ouro e prata e materiais para fazer um templo. Por isso, esperou 4 anos. Mas após 4 anos, ele resolve finalmente que ele vai se preocupar com o templo. Isto era muito importante. Então, o rei Salomão agora, para poder se preocupar com o templo, ele precisa de artesãos, ele precisa de funcionários, gente que vai fazer, que vai trabalhar, ele precisa, na verdade, de muita gente que vai trabalhar a madeira, marceneiros, outros vão trabalhar a prata, ourives, várias pessoas para trabalhar. No começo, ele se dirigiu para o rei do Egito, o faraó do Egito, naquela época também se chamava faraó. O faraó do Egito reconhecia a sabedoria de Salomão, claro, obviamente, devia ter alguma inveja. Ele perguntou para ele, você tem gente que pode me mandar para trabalhar aqui? Eu gostaria, me manda as melhores cabeças, os artesãos, quem tem boas mãos, quem pode fazer, quem sabe trabalhar, a madeira, o ferro, me manda, por favor. O rei do Egito, o faraó, o que, que ele fez? Ele pediu aos seus magos, aos seus astrólogos, de procurar gente que vai morrer este ano. Ele mandou um contingente de algumas pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mandou para essas 3.000 pessoas para Jerusalém, todos eles que vão morrer no mesmo ano. Qual é o cálculo do faraó? Ele falou o seguinte, eles vão morrer no trabalho, depois eu me queixo com eles, bom, todas as pessoas que eu te mandei morreram, o que você está fazendo? Você está matando minhas pessoas? Para ter, na verdade, uma desculpa para começar um conflito. Mas o rei Salomão, que tinha clarividência, sabedoria divina, que está sentado no trono de Deus, como nós falamos, quando chegar essas pessoas, reconheceu imediatamente que esses todos são, na verdade, já destinados a morrer no mesmo ano. O que, que fez o rei Salomão? Mandou confeccionar mortalhas. Você sabe que quando você enterra um morto, tem uma roupa, na verdade, branca que se coloca. Mandou confeccionar 3.000 ou 1.000, quantos eram as pessoas, mortalhas brancas, deu para cada uma mortalha embaixo do braço e mandou-lhes de volta para o Egito com uma carta para o rei do faraó. Estou vendo que você não tem bastante dinheiro para poder oferecer uma mortalha para seus funcionários, então você mandou-lhes aqui, arrumei para eles. Em outras palavras, eu reconheci o que você fez. No final da história, o rei Salomão fez, na verdade, uma sociedade com o rei de Tiro. O rei de Tiro se chamava Hiram. Este Hiram era um rei bom, reconheceu a sabedoria do rei Salomão, até abandonou o politeísmo. Salomão convenceu ele que ele tem que sair disto. E o rei do Tiro tinha muita gente que sabia trabalhar a madeira, porque no Tiro é uma cidade no Líbano. Já David estava em bom contato com ele. Já havia uma amizade entre eles. Lá no Líbano cresceu os cedros do Líbano. Tem que saber como cortar, levar, trabalhar a madeira, as incisões, tudo isso. Então, o rei Salomão fez com ele um negócio. Você me manda madeira, e eu te mando, na verdade, trigo que tem bastante em Israel, azeite e vinho tem em Israel, tem outros produtos que servem. E nós fazemos uma troca. E você, eu te mandar cada mês, o rei Salomão mandará 10 mil outras pessoas para o Líbano, para Tiro, para aprender como cortar a madeira, trazer a volta, e depois trocar. Foi, na verdade, precisou muita gente trabalhar nisso. Nossos sábios, analisando o texto bíblico, vocês podem ver, lá está escrito que o rei Salomão tinha 70 mil carregadores, só para carregar as coisas, para trazer do Líbano para lá, trazer as pedras que vinham das carreiras, e assim diante. das pedreiras. Então, tudo isso. 80 mil pessoas trabalhavam nas pedreiras para cortar as pedras. E tem que saber cortá-las exatamente. E uma vez que elas chegam em Jerusalém, as pedras não podiam ser usadas, na verdade, com ferro, como nós vamos ver daqui a pouco. Não podia usar lâminas. Então, vocês estão vendo que não era coisa simples. Acima desses 150 mil pessoas funcionárias, são 70 mil carregadores, 80 mil que trabalham nas pedreiras, havia 3.300 gerentes. Foi uma obra enorme. A obra durou 7 anos. Nossos sábios louvam o rei Salomão, porque primeiro ele construiu o templo, demorou 7 anos, depois ele construiu o palácio dele. E o palácio que ele tinha para as diversas mulheres que ele tinha. Isso demorou 13 anos. Para o templo ele se apressou, ele fez devagar, ele fez rapidamente para terminar a coisa mais bonita. As casas dele ele não se apressou, não foi tão rapidamente, demorou 13 anos. Mas para o templo de Deus, 7 anos se apressando com agilidade para fazer do bom e do melhor possível. E realmente juntou toda a ouro, a prata que podia, para poder folhear o que podia de ouro e fazer o melhor possível. Tudo isso da própria riqueza dele, como eu falei, e não usando a riqueza, na verdade, do seu pai, o rei David. Esta aliança com Tiro foi boa do ponto de vista de construção, e saiu uma coisa bonita, o templo de Salomão era lindo, e a madeira folheada de ouro, tudo que se pode imaginar. Mas do ponto de vista espiritual não foi tão bom, porque esta aliança com Tiro, afinal, o povo de Tiro era um povo politeísta, e agora eles têm entrada em Israel, este vai e volta, etc. Final da história foi, infelizmente, um pouquinho da impureza politeísta penetrou em Israel, e o final da história é triste, que nós sabemos que o rei de Israel, Ahav, acabou casando com a filha do rei de Sidom. Tiro e Sidom são cidades, na verdade, no Líbano, e o rei de Israel, Ahav, acabou casando com a famosa Izebel, que era a filha do rei de Sidom. Então, isto não foi tão bom do ponto de vista, se a gente pensa, da alienação do povo judeu. Por isso, se a gente olha bem no segundo templo, quando voltaram com Esdras e Neemias do Líbano, quem construiu o templo foram os próprios exilados que voltaram. Com suas mãos não pediram, não trouxeram funcionários, também não tinham nem condições, mas eles com suas próprias mãos construíram o templo. Não queriam repetir este erro de trazer pessoas de fora que não eram monoteístas e assim tinha tempo. Então acabaram fazendo, na verdade, as coisas com suas próprias mãos. Na hora da construção do templo, houveram muitos e muitos milagres. Isto é muito importante relembrar. Muitos milagres aconteceram. Para começar, durante esses 7 anos, não houve ninguém que ficou doente. Estamos falando de 150 ou 200 mil pessoas trabalhando, ninguém ficou doente. Ninguém morreu. Não teve epidemia. Nenhuma faca, nenhum martelo, nenhum machado quebrou, nenhum utensílio se estragou, tudo funcionou perfeito, o tempo estava bom, nada impediu para fazer esta obra para Deus, que era um dos mandamentos. Afinal, os judeus, quando entraram na terra de Israel, vamos lembrar, tinham 3 mandamentos divinos a cumprir: escolher um rei, a luta contra Amalek e construir um templo para Deus. Então, Deus, obviamente, colaborou e houve milagres enormes. Interessante, Deus depois impediu que esses trabalhadores fizessem algumas coisas iguais para outras nações, porque havia um medo. Bom, agora fizeram uma casa tão bonita para Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus omnipotente, e de repente os idólatras vão querer fazer uma coisa parecida. Isso não aconteceu. Os nossos sábios dizem quem, na verdade, participou desta obra, esses funcionários, todos tiveram parte no mundo vindouro. E o Hiram, que é o rei do Tiro, que tanto colaborou com o rei Salomão, entrou vivo no Gan Eden, entrou vivo no paraíso. Ganhou um grande mérito, colocar uma mão na obra divina tão grande, claro que ele teve, na verdade, uma recompensa grande de Deus. Um dos milagres que todos nós podemos ver com os nossos olhos, quem vai para Israel, quem vai para Jerusalém, chegando, na verdade, na parede ocidental, o Kotel, vê o tamanho das pedras, como carregaram essas pedras. Inacreditáveis, são pedras enormes, são centenas de toneladas, como que isso... Só para carregar, levar das carreiras, os animais, tudo isso, toda a estratégia, colocar uma pedra em cima da outra, você olha no Kotel, você vê, na verdade, 11, 12 Pedras nós amamos mais, diz, é inacreditável. Como foi feito isso? Então, toda esta engenharia, ela é milagrosa. Nossos sábios nos dizem que o rei Salomão construiu árvores de ouro que estavam, na verdade, decorando o pátio do templo. Estas decorações deram frutas, literalmente deram frutas para os coanimes, podiam ser na verdade. Houve milagres, muitos milagres cotidianos. Um dos grandes milagres, e famoso milagre, é como que os judeus cortaram essas pedras. Nós temos uma proibição dentro do templo, e as, principalmente as pedras que são do santuário, as pedras, não todas, as paredes exteriores não é tão grave, mas as pedras do santuário, que se chamam o Echal, e as pedras do Mizbeach, que significa o altar, é proibido uma injunção bíblica de você usar ferro para cortá-las. Como você pode, na verdade, pegar uma pedra e colocá-la numa forma de uma pedra sem lâmina, sem pedra, sem espada, sem faca? Impossível. Tem que ter alguma lâmina para fazer isso. Que ela esteja quadrada, bonita, que ela se entra, uma encaixa na outra. Como fizeram isso? E você olha para elas, estão perfeitas. E a Torá diz, Lo taniv barzel, não pode levantar, na verdade, dentro do templo, uma ferro para fazer isso. Por quê? Porque o ferro, infelizmente, abrevia a vida da pessoa. Nós sabemos que as armas, as espadas são feitas de ferro, enquanto o templo está aqui para prolongar a vida nos seres humanos. Isso não combina ferro com templo, não combina. Então, como fizeram isto? O rei Salomão soube, através de seus conselheiros, através de seus estudos, através da inspiração divina, ele sabia que Deus criou uma pequena criatura que se chama o Shamir. O Shamir é um pequeno verme, mas a boca dele está tão afiada e tão dura que ela literalmente pode cortar ferro, pode cortar qualquer coisa, como você hoje tem o diamante, que a gente sabe que muitas coisas, o diamante corta ferro, corta concreto, corta várias coisas. Naquela época havia um pequeno verme que se chamava o Shamir, que ele é capaz de fazer cortes nas coisas mais duras do mundo. O bico está afiado de uma forma que Deus criou como um diamante, ele corta qualquer coisa. Agora, para se apossar desse verme, era mais complicado. Porque quem cuidava desse verme, e quem realmente era responsável, era um tipo de galo, eu diria, silvestre. Galo silvestre, um galo um pouco não domesticado. Até achar este galo, o rei Salomão não mobilizou de seus generais, prendendo até espíritos e demônios se precisava. Finalmente chegaram neste galo. E o galo realmente usava este verme como alimentação para seus filhotes, ou o que seja. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles tamparam, os soldados foram buscá-lo, isto em nome do rei Salomão, tamparam o ninho deste galo silvestre. Então lá dentro tem filhotes que estão com fome. Como que eles tamparam? Com um vidro. O vidro é transparente. O galo chega, ele quer, na verdade, dar, ele está com a boca no verme, ele quer dar de comida, alimentação para seus filhotes. Ele toca, está tampado, tem um vidro. Ele está vendo os filhotes com fome, mas não consegue. Pegou o bico do verme e começou a cortar. Os soldados viram isso e falaram, é isso, prisão. Eles deram um grito. Quando deram um grito, o galho deixou cair o verme e, neste momento, prenderam ele e outro, e assim em diante. E isto foi o começo. Então, com este Shamir, que realmente corta até pedras, se precisa, e pode, na verdade, afiá-las e pode fazê-las quadradas e perfeitas, fizeram o templo, o Beit HaMikdash. A gente vê como realmente muita acumulação de milagres permitiu que, após 7 anos, surgiu o Templo de Salomão, uma beleza enorme, bem maior que o Templo Menor de Moisés. O Templo Menor que os judeus fizeram no deserto, que era o tabernáculo, como nós falamos, o Mishkan, o tamanho que o rei Salomão fez era bem maior. Vamos dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Para começar, o próprio santuário, que nós chamamos em hebraico Echal. Aquele do deserto era pequeno, se vocês se lembram bem, era 30 cúbitos, na verdade, de comprimento, com 10 cúbitos de altura. Aquele aqui do Jerusalém é 4 vezes maior, 60 de comprimento por 20 de altura. Então já há 4 vezes maior esse templo. No deserto não era tão pequeno também. O próprio território do templo, o território que ocupava, que se chamava o Hatzer, os pátios, com todas as. A esplanada do templo, se podemos falar assim, a esplanada do templo menor que havia, o tabernáculo no deserto, aquele de Jerusalém era, na verdade, 50 vezes maior, bem maior. O altar, o espaço que ocupava o altar de Jerusalém do rei Salomão, 16 vezes maior que o altar que havia no deserto. Qual é o objeto mais sagrado que tem no templo? O altar é importante, mas tem a Arca Sagrada. A Arca Sagrada é aquela onde que se encontram os rolos da Torá, o rolo da Torá original que Moisés deixou antes de falecer, que ele escreveu mesmo do seu próprio punho, e também as tábuas divinas que ele trouxe do céu. Esta Arca Sagrada, que tem 2,5 cúbitos de comprimento, o rei Salomão não mexeu. Esta Arca original de Moisés não se mexe. As coisas outras que ele não usou de Moisés, ele enterrou. Mas esta é original, com os tabuás, com a Torá de Moshe Rabbeinu, colocou numa arca maior de 10 cúbitos. Mas em cima da arca tinha 2 querubins. O Salomão ainda acrescentou mais 2 querubins, mais 2 anjos que eram de pé. Aqueles 2 que estavam na arca original, que estava no deserto, estavam em cima da tampa, que a gente já viu uma réplica da tampa com 2 querubins que estão com as asas estendidas. O rei Salomão colocou mais 2 querubins, um a cada lado do outro, mas de pé, de pé. Então, no final, havia dentro, na verdade, do santuário, 4 querubins, não mais 2. A respeito dos utensílios comuns que se usava diariamente, o candelabro, havia dentro do templo um candelabro, havia dentro do templo um lavabo, para os coanim lavar as mãos antes do serviço, e havia também uma mesa onde que se dividia, na verdade, o pão dos coanim e assim diante. O Salomão não se contentou com um candelabro, não se contentou com uma mesa e nem um lavabo. Tudo 10. 10 candelabros, 10 mesas a mais e 10 quiorim, que são, na verdade, 10 lavabos a mais. Fora o original de Moisés, que ele também usou. Isso tem motivos também. Tem motivo. Não é possível sem motivo. Tudo tem motivo. As mesas é o pão. No deserto não precisava tanto pão. Por quê? Porque caía do céu o maná. Em Israel já precisa mais. Na verdade, o lavabo é o símbolo da água. No deserto tinha o poço da água, o poço da Miriam, que acompanhava milagrosamente. Não precisava tanta bênção para a água. Tinha água milagrosamente. Em Israel, precisa de 10. E também os candelabros. Presta atenção. O candelabro grande, que se chama em hebraico a menorá, tinha 7 braços. 7 braços. O povo judeu que estava no deserto estava entrando em Israel e tinha que se proteger de 7 nações. Sobrastava uma menorá, 7 nações, uma menorá, 7 braços. Mas quando o povo de Israel já está entrando na sua terra em Israel, tem que se proteger de 70 nações. Aqui precisa de 10 candelabros. Enquanto que as candelabros de Jerusalém estão ardendo, o povo é protegido, não apanha de seus inimigos. Então, 70 velas, 10 menorá, na época do rei Salomão. Isto explica também, aliás, por que os gregos, na história de Hanukkah, fizeram questão de impurificar o azeite. O que era tão importante para eles? Porque eles entenderam que a receita judaica de proteção máxima é quando o azeite da menorá está ardendo. Então, a primeira coisa que eles fizeram, vamos anular essa menorá, para poder vencer os judeus, para poder subjugá-los. Então, a primeira coisa, anularam, impurificaram todos os azeites, não dava para mais fazer o serviço do candelabro. Então, o rei Salomão, se a gente olha bem, realmente aumentou o templo, engrandeceu-lhe, embelezeu-lhe. Os nossos sábios dizem que era uma beleza extraordinária. A pergunta é, como que pode ser que cada um faz o templo pelas medidas que ele quer? Como funciona isso? Afinal, já tem ordens na Torá sobre as medidas do templo menor do tabernáculo no deserto. Será que pode modificar isto? Mas a resposta, diz o Hatam Sofer, os nossos sábios, diz o seguinte. Na Torá está escrito, você vai fazer um templo que chol asher anim maria otra kentasu, conforme eu vou te mostrar, assim vocês vão fazer. Para Moisés, Deus mostrou certas medidas. Para Davi e Salomão, o profeta Samuel mostrou outras medidas. No segundo templo tinha três profetas, os últimos, Haggai, Malaquias e Zacarias, que mostraram outras medidas. E se Deus quiser, no terceiro templo que estamos esperando, já temos uma descrição no profeta Ezequiel, pode olhar lá nos capítulos 28, mas, tem uma descrição das medidas do terceiro templo. Então, cada profeta, por inspiração divina, ensina àqueles que vão fazer o templo as medidas corretas para aquela época. E isso não tem problema nenhum, não é uma novidade. É o que o profeta está nos indicando. E aqui Davi e Salomão fizeram exatamente de acordo com o que eles aprenderam com o profeta Samuel, como nós falamos. De qualquer jeito, lembrando, e assim a gente terminando bem esta descrição do templo de Salomão, que nós chamamos o Bet HaMikdash em hebraico, a casa santificada, a primeira, na verdade, depois houve um segundo templo que foi reformado também por Herodes, como a gente sabe, tudo por inspiração divina. E não somente tudo por inspiração, mas tudo é uma contrapartida do que tem no mundo espiritual. É óbvio, da mesma forma que nas profecias, Ezequiel, por exemplo, fala da carruagem divina e outras coisas, cada coisa aqui embaixo, ela é um reflexo de algo superior que existe no mundo espiritual, como nós temos Jerusalém Shelmata, a Jerusalém inferior, é óbvio que tem a Jerusalém superior. Então, o templo que é onde que Deus está pairando mais, Deus está em todo lugar. Como dizem os profetas, melo kol haaretz kivudo. A terra é repleta da divindade, em todo lugar está. Mas tem lugar onde se revela mais. O templo de Salomão é um lugar onde a divindade é mais sentida. Você entra lá, você sente, você vê os milagres cotidianos que acontecem, você vê que está chovendo em cima do altar, jamais a fogueira apaga, você vê que o vento nunca, na verdade, mexeu com a coluna de fumaça, você vê que nunca teve um cheiro de carne que poderia trazer qualquer náusea, qualquer, para uma mulher grávida, nunca faltou em Jerusalém lugar para peregrinos, mesmo que tinha milhões de pessoas que vinham, e assim diante do pessoa que passava por lá sentia a divindade. E obviamente que tudo que tem lá, espiritualmente falando, cada objeto, cada medida, cada material, é uma contrapartida de algo espiritual, conforme explicado nos livros, obviamente, mais profundos e mais místicos. Também é bom entender que o rei Salomão, que já tinha, como falei, inspiração divina, quando ele construiu o templo, ele construiu o templo já de uma forma prevendo eventualmente sua destruição. Por isso, o rei Salomão construiu embaixo do templo túneis subterrâneos, difícil acesso a chegar para eles, onde poderia esconder a Arca Sagrada. Quando os babilônios entraram no templo e destruíram ele, e incendiaram ele, e saquearam Jerusalém, e acabaram, arrasaram com Jerusalém, eles não colocaram a mão em cima da Arca Sagrada. Outros utensílios, eventualmente. A Arca Sagrada, não. Onde que está o rolo da Torá original? Onde que estão as tábuas divinas inteiras, as quebradas? Não. Por quê? Porque o rei Josias, já entendendo que a situação está se apertando, e os profetas avisando que o templo será destruído, colocou esta Arca Sagrada nos túneis subterrâneos, e lá ela está até hoje, esperando até a época do terceiro templo, quando o Mashiach vai revelar onde é que ela se encontra. Isso é muito importante saber isso. Nossos sábios dizem que o dia que o rei Salomão terminou o templo, neste momento o mundo se encheu de um aroma especial. Houve um aroma especial extraordinário naquele momento. O mundo ganhou algo, um lugar onde você pode sentir mais a divindade, onde você pode sentir mais a proximidade com o Criador, onde suas rezas podem ser mais atendidas, como nos veremos semana que vem, quando vamos falar, se Deus quiser, da oração do rei Salomão. Extraordinário. Então, mesmo que hoje em dia, infelizmente, o templo está destruído, a gente continua aprendendo as medidas do templo, os detalhes do templo, as oferendas que havia no templo, porque tudo isto Deus considera como se a gente se aproxima do templo. Então é importante, nos nossos estudos, jamais paramos de estudar detalhes, pormenores, tanto das oferendas como das medidas do templo. Que Deus nos permite que possamos ver logo o terceiro templo reconstruído no seu lugar devido e a presença divina de forma revelada aqui na terra, se Deus quiser.